Notícias com Sara Arnaud.
No dia em que o Rio Ave assinala o seu 86º aniversário, Alexandrina Cruz garantiu que o clube vai fazer tudo para voltar a jogar no Estádio dos Arcos já na próxima época. A presidente da direção referiu que estão previstas várias intervenções no estádio, com vista ao cumprimento das exigências de licenciamento. Embora admita que gostariam de realizar obras mais profundas, esclareceu que a prioridade é assegurar as condições mínimas que permitam o regresso da equipa à sua casa já na temporada 2025-2026.
Sei que os nossos sócios, os nossos adeptos, todos os rioavistas têm uma preocupação grande no que é o que vai acontecer ao nosso estádio e por isso tudo estamos a fazer e na próxima época jogaremos no nosso estádio. Vamos trabalhar amanhã, à tarde e à noite, vamos trabalhar sempre para que isso aconteça porque sabemos que isso é o mais importante para nós, que terá com certeza um impacto muito negativo se isso não acontecer e por isso próxima época jogaremos no nosso estádio. Vão haver muitas intervenções que gostávamos que fossem ainda mais profundas, mas que serão feitas para cumprir o licenciamento e para jogarmos no nosso estádio. Naturalmente o futuro trará coisas boas, trará investimentos, é preciso tempo para esses investimentos, estão a ser planeados, a ser projetados numa fase já avançada, mesmo na nossa academia. Vamos ter novidades boas, o Rio Ave vai continuar a crescer, não tenham dúvidas disso. Acreditem, tenham resiliência, como quem está todos os dias dentro desta casa tem.
A presidente reconheceu que esta foi uma época difícil, marcada pela transição e pela adaptação a uma nova realidade. Apesar dos desafios, Alexandrina Cruz deixou uma mensagem de otimismo, reforçando que o futuro do clube será de crescimento e que os sócios têm sido fundamentais nos momentos mais exigentes. A equipa feminina do Rio Ave apurou-se para o play-off de promoção à primeira divisão. As rioavistas perderam no Reduto do Vitória por 3-0 na derradeira jornada da fase de apuramento de campeão do segundo escalão, tendo visto as vimaranenses alcançarem o título. As pupilas de João Marques terminaram na terceira posição e agora vão defrontar o Famalicão no duelo que vai decidir o patamar competitivo em que irão estar na próxima temporada. A União Desportiva de Beiris recebeu e venceu o Várzea do Douro por 3-2. Os beirizenses asseguraram a primeira vitória na fase de apuramento de campeão da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Jota Cruz e Tomás Vaz foram os autores dos golos. Os pupilos de Marco Gonçalves somaram os 3 primeiros pontos e ascenderam ao segundo lugar, estando a um ponto do líder Friamundo, que empatou no campo do Rio de Moinhos. Este será o próximo adversário dos Palveiros numa partida agendada para o último domingo deste mês. Depois do voleibol, agora foi a vez dos Masters de Basquetebol do Desportivo da Póvoa conquistarem o título de Campeonato Inatel Norte. A uma jornada do fim, a equipa póveira venceu os dois jogos da dupla jornada, em casa frente ao André Soares e fora contra o Ferroviário, e garantiram o primeiro lugar. Com um plantel renovado, composto por vários atletas da casa, como o David Sá, Bruno Duarte e o mítico número 11, Nuno Oliveira, o Desportivo foi um justo vencedor desta fase e prepara-se para conquistar a dobradinha com presença assegurada na taça. Nuno Oliveira destacou o compromisso, a amizade e o amor ao clube como pilares desta conquista.
Nós, no início do ano, quando nos comprometemos a fazer parte da equipe, a fazer parte deste grupo de amigos e desta família, o comprometimento era para nos divertirmos, era para termos o compromisso, mas também para conseguirmos o resultado, que era ganhar esta fase norte e ter a possibilidade de ir disputar o Campeonato Nacional de Inatel. Vale pelos amigos, vale pela convivência, vale pelo jogo também e vale pelos muitos anos de Clube Desportivo da Póvoa que estão representados aqui nesta equipa, atletas com 20 anos, 15 anos, com 10 anos de casa, que deixam as suas famílias momentaneamente e os seus afazeres para vir para aqui treinar, representar o clube. Isso é muito Clube Desportivo da Póvoa, é muita dedicação, é muito amor ao clube que temos aqui, por isso acho que só por isso tudo isto já vale a pena.
O jogador falou ainda sobre a descida da equipa principal da Liga, lamentando as dificuldades da época, mas mostrando confiança no regresso a curto prazo.
Este ano tivemos um infortúnio, foi uma época de muitos azares, muitas lesões, muitos problemas burocráticos. Numa equipa com um dos orçamentos mais baixos da Liga, quando há estes problemas todos, ressentimos-nos muito e a equipa lutou até ao fim, teve até o último segundo para tentar manter-se divisão, que já foi um feito enorme. E agora é descer, voltar a fazer o que fizemos há 4 ou 5 anos, voltar a subir, a equipa organizar-se, temos qualidade, temos miúdos novos com qualidade para começar a jogar. E tenho a certeza que vamos conseguir ser uma equipa muito competitiva para o ano e eu vou estar lá a torcer na mesma, como estou sempre.
Conquistado o campeonato do Inatel Norte, o Desportivo centra agora atenções na fase nacional. Está a decorrer a Green Call, concurso de ideias sustentáveis, um desafio lançado pela Câmara de Vila do Conde aos jovens entre os 15 e os 35 anos. O objetivo é encontrar ideias criativas que tornem o concelho mais verde e inovador, com propostas ligadas à sustentabilidade, como tecnologias verdes e renováveis, redução de desperdícios e economia circular, educação e sensibilização ambiental ou envolvimento da comunidade. As propostas devem ser entregues até 30 de maio e podem candidatar-se a apoios financeiros, que vão dos 8 aos 20 mil euros, dependendo da categoria. Para ajudar os participantes a desenvolver as suas ideias, será realizada uma sessão de capacitação no dia 14 de maio, às 18h30, no Centro Municipal da Juventude. A iniciativa insere-se na Operação Innove Green, financiada pelo PRR e procura soluções alinhadas com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Agenda 2030.
Estas e outras notícias em radioandaviva.pt.